Muito boa noite. O Ensaio Geral está de regresso para lhe trazer sugestões culturais para os seus dias. Depois de uma pausa para férias, ainda tempo de aproveitar os fins de semana para visitar algumas das exposições abertas ao público e que encerram este mês. Estamos hoje no Palácio Nacional da Ajuda, onde até dia 30 de setembro poderá visitar na Galeria de Pintura Dom Luís I a exposição Na Rota das Catedrais, Construções de Identidades. Esta é uma exposição que poderá visitar todos os dias, exceto às quartas. Quartas-feiras, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. O que aqui vai encontrar, vamos-lhe mostrar nos próximos minutos, através da rádio e da voz dos nossos convidados de hoje do Ensaio Geral. Comissariada por Marco Daniel Duarte, historiador de arte e diretor do Museu do Santuário de Fátima, esta exposição revela um conjunto de 100 peças de várias catedrais e igrejas portuguesas. Connosco esta noite temos o diretor do Palácio Nacional da Ajuda, o doutor José Alberto Ribeiro, e Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, da Conferência Episcopal Portuguesa, e em representação da Direção-Geral do Património, Teresa Albino, que é também coordenadora desta exposição. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Esta é uma exposição organizada em conjunto entre a Igreja e o Ministério da Cultura e que nasce, antes de mais, do projeto da Rota das Catedrais, que completa uma década no próximo ano. Doutora Sandra Costa Saldanha, estamos no Ano Europeu do Património. Esta é uma exposição, nesse aspecto exemplar do património da Igreja Portuguesa, é também uma forma de comemorar este Ano Europeu do Património em Portugal.
A realização desta exposição neste ano de 2018 foi uma coincidência, mas foi uma feliz coincidência precisamente por essa razão. E ela constitui, na verdade, um momento visível de um projeto que, como disse bem, tem uma década, mas que é um projeto que tem decorrido nestes últimos 10 anos, talvez de uma forma menos visível, mas de norte a sul do país, com mais incidência em algumas catedrais, nomeadamente naquilo que era o objetivo e continua a ser o objetivo inicial e primordial da Rota das Catedrais, que é de devolver, antes de mais, as catedrais às comunidades, no sentido de, desde logo, da sua preservação material e da sua preservação física, mas também, esse é um aspecto muito importante, sob o ponto de vista da sua imaterialidade. E isso revela-se, desde logo, aqui nesta exposição. Esta exposição é extremamente importante porque é um primeiro passo visível, justamente, de todo um trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos, localizado em cada região do país e que agora aqui se articula com a conjugação de uma série notável de peças provenientes de várias sedes, e não só, mas que pretendem ser representativas das várias catedrais, e com isso relançar também, então, agora a Rota das Catedrais, que pretendemos venha a ter uma face visível e duradoura nos próximos anos.
Hoje chamamos sés, mas eram conhecidas como catedrais.
A palavra significa exatamente a mesma coisa, portanto, o assento do bispo, a sede da diocese, onde está a cátedra do bispo, e, portanto, é uma redundância utilizarmos as duas expressões conjuntamente.
Nesta exposição, na Rota das Catedrais, estão peças que vieram de várias igrejas portuguesas de norte a sul do país, também das ilhas, aqui estão peças. Alguns dos objetos expostos, como é o exemplo da cátedra mais antiga do país, do final da Idade Média, que ainda está em uso na Catedral de Valença do Minho, vieram excepcionalmente para Lisboa. Dr. José Alberto Ribeiro, aquilo que lhe pergunto, esta exposição permite precisamente fazer esta visita virtual pelo país, mas tudo concentrado aqui em Lisboa.
É verdade, porque estão representadas as 23 catedrais de Portugal continental e das ilhas, não só com peças únicas e algumas das quais é a primeira vez que se mostram, que permite ao visitante perceber não só a riqueza e os acervos artísticos destas mesmas catedrais, mas não só. A exposição está montada para que se perceba, precisamente como foi referido há pouco, porque é que é a cátedra, porque é que é a catedral, porque é que e a questão da cátedra do bispo, como é que se organizava em termos de gestão e governo da própria catedral, com o seu cabido e com os seus cónegos e, portanto, toda essa organização, até à ligação com os próprios fiéis que se faziam tumular e que se fazia e que eram por vezes doadores de muitas peças para as catedrais, assim
Está a
como os
descrever
bispos.
quase que o percurso desta exposição, porque começamos precisamente pela Cátedra do Bispo.
E tem também uma particularidade, que vai ser difícil reunir numa outra exposição é que há algumas peças que são de devoção local das próprias catedrais. A título de exemplo, veio para esta exposição o Menino Jesus da Cartolinha da Catedral de Miranda, do Douro. Portanto, é muito difícil que essa peça volte a sair novamente, assim como outras peças que têm uma devoção local e aqui estão contextualizadas e para se perceber precisamente esse percurso e essa rota que se pretende dinamizada.
Justamente juntar estas peças, doutora Teresa Albino, como é que foi este trabalho de bastidores? Teve que ser um contacto quase diocese a diocese para se conseguir cada uma destas peças?
Diocese a diocese, párocos e não só. Também temos peças que vieram de museus, de arquivos, porque este património fabuloso que aqui podemos expor em parte não está só nas catedrais. Temos relações interessantes, por exemplo, no caso de Bragança, em que as peças consideradas mais, com necessidade de mais proteção ou de cuidados extras estão no Museu de Bragança, mas continuam a ser propriedade da diocese. E por isso há uma boa relação entre o museu local e a própria diocese na salvaguarda e na proteção destas mesmas peças. Por isso esta foi realmente uma oportunidade de trazer também algumas peças que ainda estão oculto e por isso que há uma relação afetiva e difícil a separação. E apesar de ser uma separação temporária, que os nossos visitantes têm o privilégio de poder estar com elas, para quem as deixou vir, seja um museu ou seja uma paróquia, é difícil. É engraçado como muitos destes objetos são objeto de culto por parte dos cristãos, porque se encontram em espaços sagrados, mas também temos peças que se encontram no museu e que para os seus conservadores ou para o público desses museus também são objetos de culto. Há alguns tesouros nacionais que aqui também estão presentes e que a dificuldade da separação é quase semelhante.
Aqui na rota final desta exposição temos, por exemplo, alguns dos quadros de Vasco Fernandes, que viajaram do Museu Grão Vasco de Viseu. Um deles pertenceu ao retábulo da Sé de Viseu, onde está representado o primeiro índio que alguma vez foi pintado em Portugal. Doutora Sandra Costa Saldanha, precisamente esta questão da separação dos bens, do seu meio, do seu habitat natural, houve casos, como já aqui referido do caso da peça do Menino Jesus da Cartolinha, foi feita mesmo uma consulta à população para saber se poderia sair essa peça. Há esta ligação também da comunidade para com os seus bens. Isto é muito importante também neste Ano Europeu do Património.
Sim, é extremamente importante. Exposições como estas podem e devem, e neste caso concreto, exercem efetivamente uma pedagogia também nas comunidades que valorizam necessariamente muito mais o seu património também. Mas além dos desencontros e, portanto, dos afastamentos, digamos assim, de algumas destas peças relativamente aos locais das suas origens, eu acho também muito interessante uma outra faceta desta exposição, que é a reunião inédita e que talvez há mais de 100 ou 200 anos não acontecia, de algumas peças que se voltaram a reencontrar nesta exposição ao fim de tantos anos. Por exemplo, esta banqueta que nós temos aqui à nossa frente é um exemplo disso mesmo, desde logo da união entre a Igreja e o Estado e também de um conjunto de peças que foi feita como tal, uma banqueta para a Sé Nova de Coimbra e que atualmente se encontra separada parcialmente no Museu Nacional Machado de Castro e outra parte continua na Sé Nova de Coimbra e que pela primeira vez ao fim de tanto tempo volta a estar ligada e volta a poder ser vista junto, como deveria ser feito. E, portanto, esta questão que o Dr. Zé Alberto referiu é muito importante porque, precisamente, permite-nos uma contextualização e uma reunião das peças que não conseguíamos de outra forma.
Esta exposição tem uma peça que vem do Palácio Nacional da Ajuda, da Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda.
Exatamente. A Biblioteca da Ajuda é, essencialmente, um arquivo histórico e faz parte da biblioteca. um mapa da cidade de Braga, de André Soares, o homem do Barroco do Norte, de 1755, uma data histórica para o nosso país, e Lisboa em particular, e que representa precisamente o urbanismo da cidade de Braga em torno da sua sé. O mesmo que aconteceu, uma vez que as catedrais tiveram um papel importantíssimo na formação das cidades e do urbanismo das cidades onde havia diocese, e portanto temos esse mapa que saiu aqui da própria biblioteca, mas de facto há documentos extremamente interessantes, e posso dar um exemplo. Temos um documento de 1128 assinado por Afonso Henriques, portanto temos desde o início da nacionalidade até a peça mais contemporânea de 2013.
Está aqui nesta sala.
Está aqui nesta sala, é uma escultura de José Rodrigues, da Catedral de Bragança, e portanto há uma continuidade de peças presentes nesta, ao longo de 800 anos de história nesta, aliás, anteriores, há peças anteriores à nacionalidade, e que tem a ver precisamente com o facto de a Igreja ao longo dos séculos foi tendo sempre a arte, usando sempre a arte contemporânea para embelezar os espaços e utilizar esses mesmos espaços para litúrgicos com a arte do seu tempo, e é isso que nós temos aqui também.
E muitas destas peças, doutora Teresa Albino, têm que ser preparadas para aqui estarem, depois de fazerem a viagem de cada uma das suas catedrais até aqui a Lisboa, ao Palácio Nacional da Ajuda. Como é que fazem esse trabalho de preparação? Como é que as tratam para depois poder expor?
As peças são transportadas por uma equipa, por uma empresa especializada. Nos nossos contactos demos essas garantias de que as peças teriam todo um conjunto de condicionamento que respeitaria os próprios materiais e dando alguma segurança a quem deixava que elas saíssem. Muitas das peças saíram, algumas das peças, digo eu, que, por exemplo, a Virgem, a Nossa Senhora da Graça, saiu da Catedral de Setúbal, diretamente do seu pedestal, a 4 metros de altura, para vir até aqui ao Palácio da Ajuda, como os lampadários da Catedral de Faro também foram, de certa maneira, desmontados no local, para chegarem até aqui nas melhores condições que uma empresa especializada em transporte de arte assim o fez. Quando cá chegam, foram recebidas por uma equipa de conservação e restauro que, a partir dos relatórios que algumas traziam consigo, outras não, fizeram uma análise e fizeram um relatório e um primeiro estudo sobre se havia necessidade de alguma intervenção mais profunda ou apenas uma limpeza. Esse trabalho é feito numa sala anexa à sala de exposições, e só depois desse trabalho estar completo é que as peças entram na sala de exposição. Tivemos um grande desafio, como por exemplo o Calvário do Museu de Lamego, do Gonçalo Guedes, do século XVI, que estava com alguns problemas de fixação dos diferentes painéis, e por isso foi feito um trabalho de carpintaria, entre aspas, que permitiu, e de limpeza da peça, por isso há uma devolução da peça em melhores condições, e foi também uma das condições. Alguns dos documentos que aqui temos de papel também exigiram cuidados extra de vitrines climatizadas, de controle destes mesmos objetos em termos de umidade, de temperatura, de iluminação. A iluminação também foi muito cuidada nesta exposição. Quero referir também que este é um projeto de arquitetura de museografia da arquiteta Manuela Fernandes, que em articulação com o comissário Marco Daniel Duarte, diretor do Santuário, do Museu do Santuário de Fátima, criaram aqui uma museografia didática que permite que, de uma forma fácil, os portugueses obtenham um conhecimento sobre esta temática, as catedrais, um olhar diferente sobre as catedrais, um novo olhar, além de que nos responsabiliza a todos. É um dos grandes objetivos, não só desta exposição, como do projeto da Rota das Catedrais, chamarmos a atenção que todos nós temos responsabilidade entidades, sejamos nós entidades locais, simples cidadãos, como as entidades, as instituições governamentais, na salvaguarda e na proteção deste património. Este foi um dos argumentos utilizados e que levou a muitas pessoas a me desconfiar as peças. É acreditar que, através do conhecimento, terás, por sua vez, a vontade de salvaguardar e proteger o nosso património.
E visitamos aqui, ou melhor, conhecemos aqui nesta exposição, de facto, muitos tesouros da arte religiosa. Exemplo disso é, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte da Catedral de Coimbra, que está num espaço emblemático desta exposição. Doutora Sandra Costa Saldanha, também aqui conhecemos património que pertenceu a catedrais que hoje já não são catedrais. Há também essa dimensão importante nesta exposição.
Sim, de alguma forma procurou-se recuperar aquilo que foi o mapa das catedrais portuguesas para justamente impulsionar esta questão da rota das catedrais, e esse é também um aspecto pedagógico muito interessante, não é? Portanto, percebermos que nem sempre o mapa diocesano português foi este que nós hoje conhecemos, e existiram outras catedrais que, por razões diversas, tiveram também uma relevância grande e quisemos justamente que elas fossem aqui representadas.
A Igreja sempre foi, como já disse o Dr. José Alberto, promotora da arte e a criação artística em vários tempos. Temos aqui este exemplo mais contemporâneo. Há essa dimensão também muito importante da aposta, no fundo, na arte e que nos traz até os dias de hoje exemplos únicos da arte das várias épocas.
A ideia, precisamente, e aos serem escolhidas estas peças foi precisamente para mostrar que a arte da Igreja, a arte utilizada ao longo dos séculos foi muito diferente. Portanto, nós temos desde um cálice românico do século X, XI, até a peças muito próximas da atualidade, e tem a ver precisamente com esse testemunho artístico atualizado e que permite também que o público que nos visita, se calhar algumas destas obras, algumas serão desconhecidas, porque serão até em dioceses, em SES que não conhecem, mas outras se calhar até são das SES com proximidade geográfica onde vivem e não conhecem ou nunca repararam com muita atenção, e aqui podem perceber até um bocadinho em que contexto é que essas obras vão aparecendo dentro da catedral e porque sempre nesta perspectiva, como eu há pouco referia, que não é só uma exposição com obras de arte religiosa que aqui está. É uma exposição que fala da fisionomia da catedral, a importância da catedral numa cidade, o governo da própria catedral, a catedral enquanto assento do bispo. Penso que traz mais explicações e mais dados para o público sobre o que é uma catedral, alguns cultos específicos dessa mesma catedral, como acabou de referir também com o culto mariano, uma vez quase na sua totalidade são dedicadas ao culto da Virgem Maria, e é isso que se pretende precisamente que o público perceba, e que ao voltar, ao fazer a rota das catedrais, aliás, na exposição é oferecido um folheto sobre a exposição e outro sobre um roteiro com todas as catedrais, com horários, com indicações de como chegar e com telefone, para que crie-se esse interesse também de visitar estas mesmas SES ao longo do país.
Ou seja, esta exposição é apenas um convite para o início de um outro passeio fora do Palácio Nacional da Ajuda, doutora Teresa.
É um convite para conhecer Portugal através das suas catedrais. Temos o apoio do Turismo de Portugal, que achou este projeto um projeto pertinente, porque permite isso mesmo, esse conhecimento do país através de uns espaços que, associados a um culto, não deixam de ser um espaço plural e de todos. É difícil, é impossível para quem investiga e quem estuda a história da arte não passar por este espólio ou por este património que está nas catedrais, porque aí também temos a história da religião, a história das mentalidades.
A própria história de Portugal também está.
A história de Portugal. E por isso, neste verão, não é? Em que tantos turistas nos visitam, em que os próprios nacionais também procuram muito a cidade de Lisboa, esta é uma oportunidade de ver uma exposição e a seguir ir percorrer, quando for possível, o país à procura do conhecimento que aqui foi transmitido e poder ver até nos próprios locais algumas das peças que aqui estão. Temos, por exemplo, uma pequena cruz visigótica do século V a.C., que é uma pequena relíquia. Temos alguns objetos de escavações arqueológicas na cidade de Lisboa do século VIII a.C. e são outros elementos que nos levam para lá da nacionalidade e para outras presenças no território português, no caso da cidade de Lisboa até da presença muçulmana, e por isso também temos este lado global de que este projeto do Marco Daniel Duarte pôs em diálogo estas peças das diferentes catedrais. Por isso não temos aqui uma listagem, peças da Catedral de Beja, peças da Catedral de Braga, temos peças que em determinados núcleos estão a dialogar umas com as outras.
Nunca é demais sublinharmos, doutora Sandra Costa Saldanha, que esta é uma forma de preservar e proteger este património. O património religioso continua a sofrer ameaças?
Sim, esta é sem dúvida uma forma de preservação absolutamente fundamental, mas eu culminaria, remataria o que a doutora Teresa Albino referiu, justamente salientando e reforçando um aspecto que é fundamental nesta exposição, que é o seu caráter efetivamente pedagógico e didático, no sentido que as peças não estão aqui, não figuram aqui meramente para serem mostradas autónoma e isoladamente, há toda uma série de relações que se estabelecem de núcleo para núcleo, e este é também um aspecto muito importante para a Igreja, ou seja, os objetos não são meramente objetos de adorno e obras de arte apenas, são peças que têm uma função concreta e, pese embora o facto de estarem deslocalizadas e de estarem numa exposição, elas pretendem aqui relevar e demonstrar aquela que era a sua função original e explicar isso ao visitante, precisamente, que com isso pode ter uma experiência absolutamente única através de um projeto que é, de facto, um projeto muitíssimo interessante e muito bem conseguido a esse nível. E também por isso, essa sem dúvida um exemplo de uma forma de preservação muito, muito importante e de valorização, sobretudo.
No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, e que hoje nos fala precisamente sobre a importância desta exposição na Rota das Catedrais.
No Ano Europeu do Património Cultural, falar das catedrais portuguesas e da sua rota constitui uma demonstração da importância para a compreensão da herança cultural de uma ligação em rede que permita uma visão de conjunto e uma compreensão histórica das ligações e complementaridades destes monumentos. Para caracterizar o território e as suas gentes, importa considerar esse património na sua relevância na comunidade nacional como um todo coerente e diverso, ligando o valor religioso, histórico, artístico e paisagístico. Daí a importância do projeto, já por nós aqui referido, envolvendo o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa. É o sentido múltiplo e complexo desta rota das mais ricas da Europa que nos permite compreender a evolução histórica e a evolução cultural e artística. Há, assim, ideias que importa considerar ao valorizarmos a Rota das Catedrais. A de referência histórica, a integração no conjunto multifacetado do território, a lógica da afirmação cultural portuguesa ligada desde muito cedo a uma religiosidade popular marcada, a compreensão da evolução desde a Reconquista ao povoamento e depois à partida para as navegações e, por fim, a ideia de peregrinação, originalmente influenciada pela marca de Santiago de Compostela e posteriormente difundida em toda a península. A Catedral de Viena do Castelo vem do século XV e segue o gótico tardio. A Catedral de Braga tem a marca do século XI e alberga os túmulos de Dom Henrique e Dona Teresa, tendo sido enriquecida por Dom Diogo de Sousa como marco do Renascimento. A Catedral do Porto, de onde houve nome Portugal, é dominada pelas influências românica, maneirista e barroca. Na única cidade-estado portuguesa, temos uma Catedral Fortaleza, onde se casou Dom João I e Dona Filipa de Lencastre e onde se batizou o infante Dom Henrique. A Catedral de Vila Real, construída no século XV, sob o orago de São Domingos, tem influência gótica. As catedrais de Bragança, a Sé Nova do arquiteto Vassalo Rosa, que nos deixou há pouco, a Sé Velha do século XVI e a magnífica Sé de Miranda do século XVI também. A Catedral de Lamego é anterior à nacionalidade. A de Viseu associa o gótico, o manuelino e o barroco. A Catedral da Guarda herda a tradição da Egitânia e constrói-se depois do século XIV, mantendo hoje o seu traçado gótico. A Catedral de Aveiro era a antiga Igreja da Misericórdia. A Sé Velha, a Sé Nova de Coimbra são elementos absolutamente fundamentais. A joia do nosso românico, a outra, o lugar onde essa conheceu Antero de Quental. A Catedral de Castelo Branco é a velha Igreja de São Miguel, que foi sendo alterada ao longo dos séculos até ao barroco e ao maneirismo. A de Leiria é paradigma do maneirismo e foi construída entre os séculos XVI e XVIII. A de Santarém, ainda há pouco reconhecida como Prémio Europa Nostra, foi a igreja do convento da Companhia de Jesus, construída sobre o velho paço episcopal em 1647, por iniciativa de Dom João IV. Porto Alegre, a catedral é dominada de novo pelo maneirismo do arquiteto Afonso Álvares. Elvas foi a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída no século XVI sob o traço de Francisco de Arruda. Lisboa, naturalmente, a Sé alberga a história da cidade, do mar, de São Vicente, constituindo um parque arqueológico singular. Setúbal, a igreja de Santa Maria da Graça, erguida no século XIII, no estilo românico-gótico, chega até nós com várias outras intervenções. Évora tem a sua catedral, onde foi a igreja episcopal visigótica, onde se situou a mesquita, e onde Dom Soeiro erigiu um templo em 1186. Porém, o que chegou aos nossos dias associa os estilos românico e gótico, mas tem uma personalidade própria. Beja encerra o mistério por ser a localização primitiva da Igreja de Santiago Maior, com elementos do século XVI a XVIII e um riquíssimo património. A Sé Catedral de Faro, erigida nas fundações de uma basílica paleocristã e de uma mesquita, chega aos nossos dias como um exemplo de convergência de influências e culturas. A Sete Silves faz compreender a encruzilhada de civilizações que aqui encontramos. Angra do Heroísmo e Funchal constituem também exemplos que não podemos esquecer. Eis, pois, uma rota extraordinária que não podemos deixar de conhecer.
A exposição na Rota das Catedrais está no Palácio Nacional da Ajuda, na Galeria de Pintura Dom Luís I. É uma exposição visitável todos os dias, das 10 às 6 da tarde, exceto à quarta-feira. Dr. José Alberto Ribeiro, estamos a terminar o ensaio geral. Deixe-nos um convite, um desafio a quem nos ouve para qual a razão pela qual deve mesmo vir até aqui, até dia 30 de setembro.
Bom, eu diria que, em primeiro lugar, pela possibilidade de ver neste espaço a representação de 23 catedrais, desde as ilhas, de Bragança até Faro. Por outro lado, no dia 29 de setembro, o próprio comissário da exposição faz visitas guiadas à mesma e quem quiser pode se inscrever através do nosso site do Palácio Nacional da Ajuda. Basta procurar e o e-mail geral e fazer a sua inscrição para essa mesma visita. E vale a pena porque temos aqui, desde peças anteriores à nacionalidade, a peças que são hoje, por razões históricas, fazem parte dos acervos de alguns museus nacionais e que aqui estão representadas, e é uma oportunidade de compreender melhor estes grandes monumentos, estas grandes peças únicas da nossa história, que são as catedrais, com particularidades em cada zona do país, com cultos específicos em cada zona do país e que tiveram um tratamento também e uma particularidade. Houve aqui uma colaboração conjunta com os bens da Igreja, com a Direção-Geral do Património Cultural, com cada diocese, no sentido de mostrar estas mesmas peças que, por muitas delas, tal como aqui já foi dito, estarem ao culto, vão ter que voltar aos sítios onde estão e, portanto, a exposição não pode ficar mais tempo do que o final do mês de setembro, é de aproveitar e vir ver a exposição.
Agradeço, fica então este convite. O bilhete para a exposição custa 5 euros, 8 euros também com a entrada para o Palácio Nacional da Ajuda, uma razão também para vir até aqui. Agradeço aos nossos convidados terem estado esta noite no Ensaio Geral. Vamos voltar de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais. Até lá, aceite esta ideia, venha visitar o Palácio Nacional da Ajuda e a exposição Na Rota das Catedrais, patente até dia 30 de setembro. Boa noite e bom fim de semana.